O país assumiu a obrigação de criar esse mecanismo nacional, que inclusive tem o PL, que é objeto de discussão hoje, em tramitação. Porém, os estados, eles têm a possibilidade de criar seus mecanismos estaduais também. O que é muito interessante. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fica aqui até uma sugestão para que fosse criado esse mecanismo. Depois a Sandra Carvalho, que está aqui também, vai falar mais da experiência do Rio de Janeiro, que já tem um mecanismo em pleno funcionamento. Então, ela vai poder trazer, que é do Rio de Janeiro, vai poder trazer, acompanha de perto esse trabalho. Tanto, então, o subcomitê de prevenção à tortura no âmbito internacional, quanto o mecanismo nacional, tem algumas atribuições que são semelhantes. Eu gostaria de destacar três delas. Eles têm, então, a atribuição, o dever e a competência de realizar visitas regulares aos locais de detenção. Não apenas a cadeias em locais de detenção de adultos, homens e mulheres, masculinos e femininos, mas também onde tem crianças privadas de liberdade, adolescentes privados de liberdade, hospitais psiquiátricos, em qualquer local que tenha pessoas privadas de liberdade, deve realizar visitas regulares. E, a partir dessas visitas, deve propor recomendações para que sejam criadas medidas preventivas para melhorar esse sistema de prevenção, para prevenir a tortura, para melhorar as condições de detenção também. E é muito interessante que esses mecanismos, os dois, devem trabalhar de modo construtivo com os estados, para que as recomendações sejam, de fato, implementadas. Os princípios base desse protocolo são justamente a cooperação e o diálogo construtivo. E a consequência prática mais importante desses princípios de cooperação e diálogo construtivo é a atuação complementar do órgão internacional e do órgão nacional. Então, o Subcomitê de Prevenção à Tortura e o Mecanismo Nacional devem trabalhar de forma cooperativa, em constante diálogo. Outro aspecto importante é que esse subcomitê ele deve prestar assistência aos países para a criação e para a efetivação do mecanismo. Inclusive, o Subcomitê de Prevenção à Tortura já visitou o Brasil em setembro de 2011. E aqui fica, inclusive, nossa crítica, que o país ainda não publicou o relatório produzido pelo subcomitê. As organizações da sociedade civil vêm cobrando essa publicação desse relatório de forma incisiva, mas ainda não foi feita. Mas, também, em outros momentos, inclusive nesse momento, o subcomitê já fez um assessoramento técnico, fez encontros com as autoridades brasileiras sobre o mecanismo, como implementá-lo, quais são as suas características, e fizeram essa troca técnica. A necessidade de formar o mecanismo do subcomitê, esse protocolo, ele traz essa visão de que, se os locais de detenção eles são, por definição, fechados para a sociedade, eles são locais que facilitam a prática da tortura. Exatamente em razão do seu fechamento. As pessoas que ali estão privadas de liberdade, elas estão em uma posição mais vulnerável do que as demais. E, por isso, são mais vitimadas. Tortura, maus-tratos, outras violações de direitos humanos que ocorrem nesses ambientes com tanta frequência, infelizmente. Esses abusos eles podem ocorrer por diversas razões. Pode ser por negligência, por falta de recursos, por falta de treinamento dos funcionários. E sem um monitoramento externo independente, que aí que está o toque desses órgãos, eles são independentes e externos, esses abusos podem ocorrer de forma livre. Dificilmente a gente fica sabendo de uma denúncia de tortura. A pastoral carcerária, depois o José também vai falar, tem essa experiência de estar em todas as unidades prisionais, e até eles têm dificuldade com as denúncias de tortura. Então, a lógica é essa, que a possibilidade de receber essas visitas externas sem aviso prévio já tem um efeito dissuatório muito grande. Além disso, nas visitas, os peritos, porque esse mecanismo, esses órgãos são formados por especialistas no tema, de diversas áreas. Eles realizam entrevistas, fazem a visita, eles já têm um olhar clínico, já conhecem essa realidade. Eles têm o dever de formular uma recomendação que seja realista e prática para a prevenção da tortura. Isso que é muito interessante, de forma em diálogo com as autoridades. Ah, isso é realizável? Em qual prazo? Isso a gente pode conseguir? Isso já vai melhorar? Isso tanto o subcomitê, nesse relatório que ainda está obscuro, que o Brasil ainda não publicou, quanto os mecanismos nas visitas regulares, uma vez que for aprovado esse projeto de lei e mais do que isso, depois for implementado realmente. Não basta só aprovar a lei. Tem que depois colocar em prática. Outros estados, nós passamos por esse problema, que tem a lei aprovada, mas ainda não tem o mecanismo em funcionamento. Por isso que, após cada visita, tanto o subcomitê quanto o mecanismo nacional, eles produzem um relatório que relatam a situação encontrada e formulam as suas recomendações. Esse relatório, ele é uma ferramenta muito importante para construir esse relacionamento cooperativo com as autoridades. Então, vocês podem ver que a lógica toda é da cooperação, é do diálogo, é da prevenção, não é da punição, não é da crítica, não é da responsabilização também, mas o foco é a prevenção. E também é um importante instrumento de avaliação, né, das melhorias, do que hoje são ambientes muito fechados, que a gente não acompanha o que acontece lá dentro. E a intenção é justamente criar uma relação duradoura, seja pautada nesse diálogo, na colaboração, para que essas recomendações sejam implementadas. Esse que é o importante. Para promover esse clima de respeito mútuo, de confiança e de colaboração, os relatórios produzidos pelo subcomitê de prevenção à tortura da ONU, diferentemente dos produzidos pelos mecanismos nacionais, eles são entregues ao Estado de forma sigilosa. E cabe ao país decidir pela sua publicação ou não. Infelizmente, o Brasil ainda não tornou público esse relatório, apesar de todas as cobranças que a sociedade civil vem fazendo. O que é inadmissível no atual contexto brasileiro. Entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação Pública na semana passada. Participação do Brasil no Open Government Partnership, que é uma coalizão dos estados de transparência. O Brasil assumiu um papel de liderança com a presidente Dilma. O peso que o Brasil vem assumindo na comunidade internacional não pode mais deixar um documento desses na gaveta. Isso é de conhecimento público. Um outro tópico que eu gostaria, para encerrar, de destacar, como eu disse, os estados, eles podem criar seus próprios mecanismos. Estamos nessa luta no estado de São Paulo já há bastante tempo para que seja criada, mas estamos encontrando uma grande resistência. Já foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Justiça para debater uma minuta de projeto de lei elaborado pela sociedade civil. Mas agora, recentemente, nesse grupo de trabalho, o procurador emitiu um parecer contrário à criação do mecanismo estadual. E um dos seus argumentos utilizados é que tem que aguardar a criação do mecanismo nacional, em âmbito nacional. O que, na verdade, o Rio de Janeiro, depois, como a Sandra Carvalho vai apresentar, é o maior exemplo da falácia desse argumento. Funcionando normalmente o mecanismo, e não precisa aguardar, o protocolo não cria nenhuma dessas restrições, a criação do mecanismo nacional. Então, está clara essa falta de vontade política e do interesse de criar um mecanismo estadual no estado de São Paulo, o que já é muito grave. Mas se a gente ainda considerar as dimensões que o estado de São Paulo tem, o peso que ele tem no contexto nacional, se falarmos apenas de presos adultos, temos um terço da população prisional do país, com mais de 180 mil presos. Não estou nem falando dos adolescentes, dos hospitais psiquiátricos, locais de recolhimento de idosos e todas essas outras instituições. Então, eu encerro aqui com esse apelo também para que o Estado de São Paulo, com seriedade, assuma a criação do seu mecanismo. E, mais uma vez, parabenizando aqui pela iniciativa, e espero que o Congresso Nacional também aprove o mecanismo nacional o mais breve possível, para que realmente o Brasil seja um país, possa se mostrar como um país comprometido com a prevenção da tortura. E é isso, obrigada.
Cumprimento a Vivian Calderoni, advogada da Conecta de Direitos Humanos, e dizer, Vivian, que, de fato, eu recebi aqui uma delegação de homens e mulheres comprometidos com essa luta, que vieram me visitar de diversos países. E o resultado que eles passaram para mim também foi assustador. Não foi fechada, mas você falou e eu vou dizer aqui. Eles dizem que a situação dos presídios no Brasil é uma das piores do mundo. Foi a informação que eu recebi aqui, pelo menos da América Latina, foi a informação. A situação dos presídios aqui é algo terrível, nunca visto. Por isso, meus cumprimentos pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que essa ideia, entre tantas muito bem colocadas, e vamos ver a partir também desse PL que estamos debatendo, de que seja assegurado a visita externa sem nenhum tipo de aviso a qualquer momento, né? É uma forma, no mínimo, de que eles fiquem mais espertos, no bom sentido, né? Não cometendo esse tipo de crime. Claro que nós combatemos aqui todo tipo de violência. Muito bem, meus cumprimentos a você pelo trabalho apresentado e passamos a palavra agora à diretora da Oficina da América Latina da Associação para a Prevenção da Tortura da cidade do Panamá, e dizendo que em seguida teremos mais uma mesa. Será composta pelo José Filho, né? José Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária, e também José Filho, e pela Sandra Carvalho, diretora adjunta da Justiça Global. Estamos esperando a presença de um terceiro convidado ainda. Por favor.
Posso começar? Bom dia. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Em nome da Associação para a Prevenção da Tortura, eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar meus companheiros de mesa, Vivian Calderone, deputado Mick Breyer, e, claro, agradecer e também parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, particularmente na pessoa aqui do senador Paulo Paim, por convocar essa audiência pública, trazer esse tema à discussão e também por convidar para estar aqui hoje, poder participar e intervir nesse espaço, que é um espaço, como disse a Vivian, extremamente importante para a gente poder discutir o projeto de lei 2442, que tramita atualmente na Câmara dos Deputados, que vem exatamente instituir um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, e também realçar aqui a necessidade que esse projeto de lei seja discutido, aprovado, com a maior urgência possível, tendo visto a situação, que não é aqui mistério, nem segredo para ninguém, a situação realmente de tortura extremamente presente no país, no Brasil, a situação de violência institucional, que é cotidiana ainda na realidade brasileira, e a situação degradante, desumana dos presídios, dos penitenciários, das delegacias em todo o país.
Inclusive, eu falarei, mas com certa tristeza, o do Rio Grande do Sul é um dos mais graves, né? Parece que, inclusive, tivemos uma denúncia agora junto à ONU, parece que estão levando uma denúncia para lá. Desculpa a parte, mas não, é dizer que, lamentavelmente, nós temos que dizer que o do Rio Grande do Sul é um dos casos mais graves do país.
Não, exato, e exatamente isso que a gente vem aqui. Então, por isso que esse projeto de lei e a criação desse mecanismo deveria ser uma das prioridades, a gente acredita, do Congresso Nacional dessa Casa. Bom, na minha apresentação, eu vou tentar responder de maneira bem resumida e concisa três perguntas. A primeira é de onde surge essa obrigação do Estado brasileiro de criar esse mecanismo nacional de prevenção, que a Vivian já abordou um pouco. Também eu vou tentar responder a segunda pergunta, que é como está atualmente o estado de situação da implementação desse mecanismo, da criação desse mecanismo ao redor do mundo, mais particularmente no continente americano. E a terceira pergunta é como, então, vem funcionando esse mecanismo nos países onde já existem, onde já estão em funcionamento, como eles funcionam e o que eles trazem de novo para o combate à tortura. Eu queria só começar... não está funcionando. Relembrando que a gente está falando aqui, enfocando em prevenção à tortura e aos maus tratos, tratos cruéis, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e que isso é uma obrigação do país, do Estado brasileiro. Não é uma obrigação nova, na verdade, é uma obrigação que surge no Brasil desde 1989, quando o Brasil ratificou a Convenção contra a Tortura das Nações Unidas, que vem. Nesse momento, o Brasil se comprometeu a implementar diferentes tipos de medidas para combater a tortura, combater a violência institucional, que é investigar, sancionar, reparar, uma vez que já tem ocorrido a prática da tortura, reparar as vítimas que sofreram essa violação e, além disso, prevenir. Então, desde 89, desde a Convenção contra a Tortura, que já está bem claro que é necessário, na verdade, implementação, execução de medidas de diferentes enfoques para que se tenha, na verdade, uma luta efetiva que possa causar um impacto de terminar e erradicar a tortura e os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Então, está claro que a prevenção não é uma faculdade, não é uma descrição do Estado brasileiro, não é o... Talvez eu queira prevenir ou não. Não, é um dever. Prevenir é um dever, é uma obrigação de todos aqueles que são parte da Convenção contra a Tortura, que, no caso, o Brasil é desde 1989. Bom, é nesse marco da prevenção, então, que 22 anos depois surge uma nova ferramenta. Surge um protocolo facultativo a essa convenção contra a tortura, exatamente por reconhecer que a prevenção exige, além das medidas judiciais, exige também medidas de outro cunho, como medidas administrativas, medidas educativas, medidas legislativas, para que se tenha um evitar, para que se possa impedir atos de tortura.